Campus da Gente, da Rádio Universidade AM 800 e da UniFM 107.9, divulgando o Centro de Educação e a repercussão do contingenciamento de verba por parte do governo federal nas instituições federais de ensino superior. Eu converso agora com a Loiva Isabel Marques Chances. A Loiva é lotada aqui no Centro de Educação, mas exerce atividades na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Vamos começar por aí, Loiva. É isso, né? Você originalmente é lotada aqui no Centro de Educação. Bom dia, Loiva.
Bom dia. É um prazer estar aqui, né, no Centro de Educação. Na verdade, tem uma convivência. Eu iniciei a minha vida profissional no IP Amarelo, né? E depois vim para o Centro de Educação, onde a minha lotação originária é aqui. E depois, em função do plano de carreira, né, da Lei 11.091, eu recebi um convite para exercer as minhas atividades como pedagoga na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, né, antes no Núcleo de Avaliação de Desempenho e agora atualmente no Núcleo de Educação e Desenvolvimento. Mas a minha origem é daqui, sim.
Inclusive, você está fazendo doutorado agora,
sim,
né?
Sim, e agora estou como aluna, né, da pós-graduação, fazendo meu doutorado em Educação, enfim, voltando aqui à casa. E já quero aqui também agradecer o convite da Assessoria de Comunicação, né, por estar fazendo esse convite de estar aqui e novamente contribuindo, né, até por conta do próprio aniversário do Centro de Educação, dos seus 50 anos, e contribuir com a comunidade mais uma vez naquilo que a gente tem aí feito, que é a luta pela educação, enfim, pelo serviço público.
Exato. Bom, pelo fato de você trabalhar na Progep, que cuida da vida do servidor, e também tendo uma ligação com a atividade sindical, muito tempo na ASUFSM, também é representante da FASUBRA aqui em Santa Maria, qual a repercussão, Loiva, desse contingenciamento no segmento dos servidores, inclusive terceirizados, né? Qual a análise, Loiva, que você faz?
Bom, acho que a questão do contingenciamento que houve, ele teve impacto, né, em todas as universidades, em todos os seus aspectos, né? E dentro do próprio meu setor, onde a gente trabalha com toda a política de elaboração de capacitações, desenvolvimento dos servidores, a gente teve impacto até mesmo em restrições, né, de curso, de oferta de curso, em função da questão do orçamento. Então, esse contingenciamento, ele atacou, se a gente for ver como é que funciona a parte do orçamento, eu acho que até é bom, porque esse espaço aqui está sendo ouvido por toda a comunidade de Santa Maria e da região. Então, ele atacou basicamente na questão do orçamento, no que a gente chama de obrigações não obrigatórias ou discricionárias, que trata de quê? Trata de toda aquela parte da manutenção da universidade, enfim, da questão de água, luz, toda essa parte básica que deve funcionar a universidade, isso atacou. E dentro disso aí também a questão dos trabalhadores e trabalhadores terceirizados. Nós passamos por um momento bastante vulneráveis, porque a gente teve vários trabalhadores e trabalhadores terceirizados que acabaram sendo demitidos em função disso, em função desses cortes, né? A gente vivenciou isso, a gente sabe que em cada setor esse número acabou reduzindo. Tanto impacta até mesmo para aquele trabalhador e para o próprio funcionamento da instituição. E por que isso, né? Eu acho que é bom a comunidade saber que há um bom tempo que nós não temos mais reposição de servidores técnico-administrativo nessas áreas da nossa carreira ali, né, que de A, B e C, né, que essas áreas todas, né, de parte de cargos, que trabalhava mais com a parte mais geral, isso tudo foi terceirizado. Então, no momento que foi terceirizado e tem esse impacto de contingenciamento, onde diminui o acesso, significa que a própria qualidade no atendimento, né, nas questões mais básicas da higiene, enfim, isso é comprometido, né, porque esses trabalhadores foram reduzidos. Então, é importante a comunidade saber de Santa Maria que não teve mais concurso e quem, né, trabalha e quem responde por essas tarefas são os terceirizados que foram reduzidos o seu quadro em função destes cortes. Então, isso é bem importante. E a outra questão, estava até ouvindo a professora Anne Carini comentar, né, de toda a sua política da gestão do Centro de Educação, de ter um outro viés na organização da gestão, e que para isso precisa ter uma nova forma de olhar e de organizar os espaços dentro do Centro de Educação, e com certeza alguns setores também fazem isso, que dentro desse contingenciamento também a parte, né, de novas expansões, né, de aquisições, de equipamentos, enfim, também foi contingenciado. Então, além das questões básicas de manter água, luz, enfim, telefone, que a gente sabe que está toda uma política aí de cuidado, e aí eu quero fazer um parênteses que as pessoas confundem muito. Eu acho que a política da economia, de ter o cuidado com a energia, ela é importante, sim, e todos nós devemos fazer. Agora, o que não pode é deixar de ter uma qualidade, o acesso, por uma questão de contingenciamento, que é diferenciado. As pessoas dizem, não, mas tem que cuidar da água, tem que cuidar da luz, sim, tem que cuidar. Mas o que está ocorrendo é uma imposição, porque houve esses cortes e, enfim, acaba a universidade tendo problema em relação a isso. Né? Então, acho que o cuidado é algo consequente, mas impor por falta de orçamento, acho que isso a gente é contrário e não deve ter. Então, tudo isso acaba comprometendo. Então, a gente via a professora Anne dizendo que muitas coisas não podem ser feitas aqui no Centro de Educação, e com certeza não é só no Centro de Educação, deve ser em todos os espaços, de ter uma nova perspectiva, porque não tem como comprometer, que não tenha segurança de que isso vai vir, se essas verbas vão vir, como vai vir. Então, acaba comprometendo até toda uma política de expansão, né, e até mesmo, por exemplo, de criação de novos cursos, enfim, porque no momento que você pode criar novos cursos, você tem que ver se tem o corpo docente e se tem o corpo técnico-administrativo para atuar, e, para além disso, as condições, né, como laboratórios, enfim, ou equipamentos. E isso, hoje, nesse momento, né, é um risco a instituição ou uma direção de um centro fazer, porque não sabe se vai poder dar conta, né, futuramente até para estar mantendo isso. Então, é muito sério, porque compromete a qualidade do nosso trabalho, à população, ao usuário, em função desses cortes. E, infelizmente, na educação, né, porque nós sabemos que isso é uma política que vem do Banco Mundial, e a gente está sabendo os novos ataques que vão estar vindo, né, que cada vez menos o Estado se descompromete com o que é dever dele, e é uma política, infelizmente, que é ditada pelo Banco Mundial e que acaba sendo a área da educação, né, a área da saúde, as mais atingidas que as que não deveriam ser atingidas.
Loiva, toda essa repercussão negativa em cima, então, do servidor, e qual é a expectativa tua agora com o próximo passo que o governo está indicando, que é a reforma administrativa? Também aí
exatamente.
Vai ter perda para o servidor.
A gente está aí vivenciando aí, nós tivemos uma reforma trabalhista que atingiu todos os trabalhadores e trabalhadoras. Estamos ainda num impasse da questão da própria reforma da Previdência, né, que o seu final vai se dar ainda no Senado. E, paralelo a isso, o governo já está trabalhando com uma reforma administrativa. Né? E essa reforma administrativa, ele veio discutir as questões dos planos de carreiras, tanto docente como técnico-administrativo, então todo um trabalho, e aí eu vivenciei dentro dos técnicos, toda uma luta que nós tivemos a aprovar um plano de carreira, né, porque eu acho que o plano de carreira é o que nos dá a qualidade, que nos valoriza enquanto trabalhadores. Eu acho que todos têm que ter um plano de carreira, e interessante até dizer que tanto o corpo docente como o corpo técnico, nós não temos uma data base, então toda a nossa parte de remuneração ela passa por isso, e ela parte pela própria qualificação. E o governo vem com uma nova reforma administrativa, né, que vai trabalhar no viés de rediscutir as carreiras que estão sendo colocadas, e a questão é que não possam ser rediscutidas as carreiras. Eu acho que eu tenho uma visão que pode ser rediscutida, mas desde que seja discutida com as pessoas que trabalham nisso, que conhecem isso. Não pode um grupo de iluminados, né, pelo que eu já vi a pré-proposta, é um grupo de iluminados lá, composto inclusive até por juristas que não são da área, pensar dentro dos seus gabinetes como é que funciona uma carreira docente ou uma carreira técnico-administrativa sem consultar quem faz a discussão e quais são as realidades que estão sendo colocadas. Então, a realidade de uma universidade é totalmente diferente de uma realidade, por exemplo, de uma outra carreira do Serviço Público Federal. Agora mesmo eles encaminharam no plano de desenvolvimento pessoal, ali, desenvolvimento de capacitações, que quando a gente olha, dá nítida impressão que eles desconhecem como funciona uma universidade. Eles colocam diretrizes que não tem como comportar na natureza do trabalho, da educação que todos nós fizemos, que é uma natureza de um outro trabalho, e principalmente dentro de um viés empresarial, de uma iniciativa privada, que não é as mesmas coisas. Então, vem a questão do grande debate da questão da estabilidade, e eu quero dizer que eu não tenho nenhum medo de falar da questão da estabilidade, e aí demonstra, e eu vi a proposta, que eles não conhecem o regime jurídico único e que eles não conhecem as nossas carreiras. Porque dentro do regime jurídico único, nós temos lá a prerrogativa da avaliação de desempenho, nós temos a prerrogativa da advertência, até mesmo a exoneração. Só que, obviamente, dentro de uma instância de defesa dos servidores. Então, existe lá. E dentro das carreiras, tanto docente como técnico-administrativo, nós vivenciamos a avaliação de desempenho. Os docentes são avaliados pelos discentes, existem avaliações, inclusive, com critérios e até mesmo rigorosos, porque hoje toda a instituição, todos os cursos têm programa de produção, e a gente sabe o quanto essa é a realidade. E o século administrativo, nós temos nossos programas de avaliação. Uma outra questão que eles colocam é a volta de 3 formas de trabalhadores. Uma, eles colocam os comissionados, que serão cargos de confiança, e outros colocam contratos temporários. E aí eles dizem que vão ter uma avaliação antes, para depois o servidor estar na instituição. Ou seja, eles desconhecem, porque hoje nenhum servidor, tanto docente como técnico-administrativo, se torna estável sem passar por um estágio probatório. Então, é um total desconhecimento que existe nas instituições, eles não sabem disso, e, infelizmente, eles colocam isso como as belas mentiras, né? Colocam isso que acabam se tornando as verdades, verdades que não são reais, por desconhecimento, e acaba a população, infelizmente, comprando esse discurso da ineficiência, que o servidor docente ou o servidor técnico-administrativo não são produtivos, não trabalham, colocam as exceções como a regra, e, infelizmente, acabam fazendo a grande campanha dos trabalhadores contra os servidores, que somos nós, servidores públicos, que vamos dar o atendimento com qualidade, com justeza, e sem nenhuma discriminação, como a gente sabe que são nos setores comissionados ou nos setores privados, que aquele que ganha mais é o que tem o privilégio de ter o atendimento. No serviço público, não. A estabilidade é para isso. É para que o filho do trabalhador ou o filho do rico tenha as mesmas condições de ser atendido, não vão ter nenhum tipo de desigualdade pelo seu cargo, ou pela sua aparência, ou pela sua condição financeira, enfim. Então, essa é a questão da estabilidade do servidor, para que nós possamos dizer, não, todos vão ser atendidos de forma igual, não vai ter diferenciamento porque ele ganha mais ou ganha menos. Então, eu acho que são essas belas mentiras que, infelizmente, acabam se tornando verdade. Eu acho que é importante esse espaço para a gente desmistificar e dizer o que realmente acontece e como funciona os trabalhadores e trabalhadoras no serviço público, em especial nas universidades.
Ok, para concluir, Loiva, na universidade, atualmente, alguns servidores se aposentam em cargos em extinção, categoria funcional, e a alternativa está sendo a terceirização, isto é, está aumentando o quadro de terceirizados e diminuindo o de servidores efetivos do quadro?
Com certeza, não tem. Isso é o que nós estamos vivenciando, né? Esse quadro que já foi extinto ali, se aposentou, não tem reposição. E, infelizmente, até quem está ainda, a tendência é esses novos concursos não existir, não ter mais reposição. E eu até brinco que, infelizmente, nós vamos nos tornar cargos extintos. Nós, servidores do regime jurídico único, vamos nos tornar ser extintos. A gente já tem uma realidade da IBSER aí, né? E agora que com esse projeto futuro, se é isso, agrava-se mais e abre-se a porta para uma nova forma de trabalhadores, mas uma nova forma de trabalhadores sem nenhum direito, né? E, infelizmente, atrelado a questões mais políticas, e vai acarretar o não atendimento com qualidade e o não atendimento com justiça que a gente tem como garantia, que são os estatutários, pela via do regime jurídico único.
Ok. Obrigado, Loiva. Parabéns. Eu que agradeço, pela análise. Sucesso na atividade.
Obrigada.
Conversamos então com a Loiva Isabel Marques Chances, lotada no Centro de Educação, mas exercendo atividades na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e também do doutorado aqui do Centro de Educação.